que você ganhou de presente de Natal? Ah, pastor, eu ganhei tanta coisa. Ah, não, eu ganhei nada. Vai aparecer muita gente dizendo dos extremos, no meio termo. O que você mais gostou? Então eu vou mudar a pergunta. O que você mais gostou do que ganhou de Natal? Sabe, queridos, a gente dá muito valor às coisas. Valor às coisas que ganha. Mas elas envelhecem, elas se perdem, elas estragam. Deus nos presenteou. De uma vez por todas, com graça e com misericórdia, ao nos dar Jesus, a beleza, a essência, o motivo, a razão do Natal. Jesus, posso dizer isso para você como experiência da minha vida e da vida de centenas de pessoas que conheci ao longo dos anos. Jesus é o presente de Deus para o Natal, para o nosso Natal. Jesus é o nosso próprio Natal. E como eu posso dizer isso? De muitas maneiras, dentre elas, destacando um versículo de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso que eu falo é o número 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Paulo diz: "Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado." Ah, queridos, a gente não para prestar atenção, para perceber o valor de Jesus que é celebrado no Natal. Jesus nasce de Maria, Jesus vem no auge dos tempos como o cumprimento da promessa do Messias, e ele vem com um propósito definido. Ele não vem para estabelecer mais uma data no calendário, ele não vem para ser desculpa de encontros, de confraternizações, de desejos e pedidos, ele não vem para criar fantasias que vão girar à volta do seu próprio nascimento. Não, ele vem com um motivo definido. E Paulo diz isso nesse verso. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Quem fez isso? Deus, através de Jesus. O propósito de Jesus, o Natal, o nosso presente de Natal, era exatamente esse: nos resgatar e nos transportar. Os falsos mestres lá em Colossos, como os de hoje, as coisas não são diferentes. Não negavam a importância de Cristo, o Cristo histórico, o Cristo um homem de Deus, e etc, e etc. Mas eles tentavam desentronizar Jesus, dando a ele proeminência e não preeminência. De acordo com a filosofia desses falsos mestres, Jesus Cristo era apenas mais uma das muitas emanações que vinham da parte de Deus. Os seres humanos vivem buscando essas emanações de Deus. E eles diziam que Jesus era apenas mais um para alcançarmos o Altíssimo, para alcançarmos o Eterno. É justamente essa ideia que Paulo está refutando, combatendo no capítulo 1, nos versos que incluem o verso de número 13. É provável, queridos, que nenhum parágrafo no Novo Testamento contenha tanta doutrina concentrada sobre Jesus quanto este. É muito provável. Podemos ir direto ao cerne da questão se lembrarmos que Paulo escreveu essa carta a fim de provar a preeminência de Cristo, usando para isso quatro argumentos irrefutáveis. O maior problema do ser humano, queridos, é o pecado. O problema é que não pode ser resolvido por nenhum filósofo, líder religioso ou quem quer que se levante para se apresentar como o Messias, o Salvador daqueles que estão aflitos. Os pecadores precisam de um Salvador e Jesus é esse Salvador. Esse versículo apresenta a imagem vívida de dois dos quatro que eu mencionei ainda há pouco, atos de salvação. Vou usar essa expressão agora. Dois dos quatro atos de salvação realizados por Cristo em nosso favor. O primeiro é simples, está no verso de número 13. Ele nos resgatou. Em outras palavras, ele nos libertou. Esse termo resgatar ou libertar tem um sentido simples: livrar do perigo, livrar do que ameaça, livrar daquilo que condena. Não poderíamos nos livrar da culpa e do castigo que estava sobre nós por causa do pecado, mas Jesus era capaz de nos libertar, e foi isso que ele fez. O seu nascimento, a sua infância, adolescência, juventude, a sua fase madura e a entrega da sua vida nessa fase para morrer pelos nossos pecados é um instrumento, é um meio de justiça de Deus para riscar, mediante arrependimento e fé do nosso coração, toda a acusação e toda a condenação por causa do pecado. Não corremos mais risco de passar a eternidade separados de Deus se crermos em Jesus, se confessarmos publicamente que Jesus é o nosso Salvador. Natal, queridos, não é simplesmente chegar à mesa com amigos e familiares e comer o quanto se aguenta. Não é trocar presentes baratinhos ou caros. Natal não é qualquer outra coisa que não Jesus. Jesus é o Natal. Jesus é a oportunidade de Deus para a nossa libertação. A espada do julgamento de Deus estava sobre a nossa cabeça. Mas o livramento envolve muito além do que nós às vezes podemos imaginar. Fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. O verso está dizendo isso. Jesus nos libertou. E agora que nos liberta mediante arrependimento e fé do nosso coração, ele nos transporta. Está aqui no verso. O verso 13 diz: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou. O verbo transportar, queridos, era usado para descrever a deportação de uma população de um país para o outro. A história registra que Antíoco, o grande, o famoso, transportou cerca de 2.000 judeus da Babilônia para Colossos. Uma multidão, uma massa de gente sendo movida de um lugar para outro. Hoje nós vemos isso nas fugas da população dos países em conflito, dos países que estão à beira da miséria, passando fome ou já na miséria. Quantas situações temos visto ao longo desse ano de grupos em massa, centenas, milhares de pessoas se deslocando, se movendo, até por influência e por exercício de força dos seus próprios governantes para que saiam daquela região. Jesus Cristo não nos libertou da escravidão para nos deixar vagando pelo mundo. Hoje existem milhões de pessoas vagando sem terra, sem chão, sem lar, sem abrigo, sem esperança e sem futuro. Jesus nos libertou para nos dar um destino, um rumo certo. Ele nos colocou no próprio reino de luz, no seu reino de luz, diz o texto de Paulo aos Colossenses. O reino que nos é dado por Deus na pessoa de Cristo. Ele deu-nos a vitória sobre Satanás e o reino das trevas. Os governantes terrenos, queridos, transportavam o povo que derrotavam, mas Jesus transportou os vencedores, aqueles que venceram o pecado, venceram a morte pelo sangue derramado, que foi daquele menino da manjedoura. No batismo e na transfiguração de Jesus, o Pai declarou que ele, Jesus Cristo, era seu filho amado. Mateus 3,17, por exemplo. Esse fato lembra o preço, o alto preço que o Pai pagou quando entregou o seu filho por nós. Também lembra que o seu reino é um reino de amor e de luz. A experiência de Israel, queridos, no Antigo Testamento, é uma ilustração dessa nova experiência espiritual para cada um de nós, pois Deus livrou Israel da escravidão do Egito e os levou para a terra prometida dada a eles como herança. Pois é, o Senhor nos livrou da condenação, da morte, do castigo eterno e nos transportou para o seu reino, o reino de luz, onde Jesus é rei soberano. Ah, queridos, nós às vezes não valorizamos aquilo que Deus nos dá, queremos sempre mais, julgamos que somos merecedores de muito. Deus nos deu tudo, Ele nos deu a vida e nos deu o perdão em Cristo Jesus. O Senhor nos tira das trevas para poder nos levar para a sua luz. Isso é tudo o que precisamos. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, declara que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar primeiro o que é eterno, garantido na manjedoura e na cruz. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Jesus vive. O Senhor nos traz para perto dele e nos dá a herança dos céus, a herança da eternidade. Relembro Paulo no verso 13, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não há presente maior do que esse, não há. Por mais cara seja a lembrança ou o presente que você tenha recebido nesse Natal, nada se compara ao que Deus oferece a você novamente hoje. Creia, confesse Jesus Cristo, entregue seus pecados para que sejam lavados, purificadas a sua alma e o seu coração pelo sangue dele e viva todos os dias da sua vida e toda a eternidade, viva o melhor presente que você poderia receber. Jesus é o presente do Natal. Que Deus te abençoe, te dê a graça de experimentar essa verdade e viver por ela para sempre. Que Deus te abençoe e te dê paz.